O cerimonial convida todos a ocuparem seus lugares para o início desta sessão, solicitando ainda a especial gentileza de desligarem os sinais sonoros dos celulares e atenção aos degraus quando se deslocarem por este plenário. Obrigado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para participarem da sessão solene de lançamento da Frente Parlamentar Evangélica do Distrito Federal, proposta pela excelentíssima senhora deputada Celina Leão. Encontra-se à mesa, para presidir os trabalhos, sua excelência a senhora, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar deste Poder Legislativo, deputada Celina Leão.
Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal para o lançamento da Frente Parlamentar Evangélica do Distrito Federal. Eu estava conversando aqui com o apóstolo Doriel e ele me falava algo que é realmente espiritual. Se fosse algo que não fosse para Deus, talvez a gente não teria tido tanto problema como nós tivemos hoje com a queda da energia. Mas eu creio que quanto maior o problema, maior a vitória. Então, eu queria começar essa sessão agradecendo, pedindo desculpa pelo problema do som que nós tivemos aqui e agradecer a cada um de vocês que estão aqui nessa manhã, realmente para honrar o nome desse nosso Deus, até porque falamos que o Estado é laico, né? Mas nós começamos todas as sessões aqui da Câmara sob a proteção de Deus. É regimental isso aqui. Então, realmente, nós acreditamos nesse Deus. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui e creio que essa frente parlamentar tem muito o que fazer. Eu queria convidar aqui um deputado também evangélico, o deputado Evandro Garla, para fazer parte, tomar assento à mesa aqui comigo. O Carlinhos cerimonial está me contando que até o computador está travando. Então, a vitória é triplicada. Então. O deputado Evandro Garla, eu faço sempre referência a ele, porque ele não é só um deputado, ele é um pastor, é um irmão, ele está presente em quase todas as minhas sessões, independente do tema. É um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Então, posso falar que é um grande amigo que está aqui hoje conosco e tem grande compromisso. Ele realmente tem a vocação pastoral. Todos os dias ele está aqui pregando para um, para outro deputado. Tem uma grande missão aqui também, né, deputado? Queria convidar para tomar assento à mesa. O meu pastor, pastor JB. Queria convidar para tomar assento à mesa também o senhor presidente missionário da Casa da Bênção, o apóstolo Doriel de Oliveira. Queria convidar também o senhor presidente da Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, pastor Egmar Tavares. Queria convidar o senhor representante da Ordem dos Ministros Evangélicos do Distrito Federal, meu amigo pastor Ozeza. Queria convidar também o pastor Paulo para tomar assento à mesa aqui conosco. É o senhor mesmo, pastor, representando aí a SEIBIM. Eu vou começar a nossa sessão passando a palavra para o apóstolo Doriel, que ele disse que ele tem um compromisso agora às 11 horas. E eu não quero que ele saia sem deixar, sempre como ele sempre deixa, né, apóstolo, as palavras dele aqui no nosso, na nossa manhã.
Para nós é um motivo de muita alegria quando os poderes de uma cidade, os poderes públicos, começa a se organizar para ocupar o espaço especial que Deus dá para um país, que Deus dá para uma capital, que Deus dá para uma cidade. Então, nós agradecemos a Deus que a nossa deputada tem se preocupado e tomado essa posição, porque esta casa, que é uma casa de leis, precisa estar atento na lei maior, que é a lei de Deus. Precisa estar atento também para atender aqueles que são precisando de algo da cidade, algo como seja, nós temos visto na nossa cidade tanta violência, tanto crime, tanto estupro, tantas coisas de violência acontecendo na cidade e ninguém fala nada e ninguém faz nada. Então, alguém precisa falar. E esta casa precisa olhar isso. Como também nos hospitais. Os hospitais na nossa cidade. Quanta miséria. Quanta gente morrendo. Quanta gente sem remédio. E que podia ser uma bênção. Então, os poderes públicos, os governos, as autoridades, os deputados, precisa se levantar para fazer alguma coisa. E nesta oportunidade, nós agradecemos a Deus, porque nós estamos aqui para ajudar as autoridades. Se nós não podemos fazer nada, mas a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode orar pela cidade e orar pelas autoridades. Parabéns, deputada, pelo seu trabalho de uma forma toda especial.
Queria convidar para tomar assento à mesa aqui conosco também, o pastor Adalino também, estava aqui no script também, tomar assento. Convido a todos a ficarem de pé para entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque e música de Francisco Manuel da Silva. Ouviremos agora a canção de louvor Eu Te Agradeço, interpretada por Nádia Santoli, acompanhada pelo louvor da Comunidade das Nações.
Ok, bom dia a todos os senhores. Nós gostaríamos de convidá-los para se colocar de pé em honra àquele que deu a sua vida por nós. E só porque ele realmente deu a sua vida e ressurgiu, hoje a gente pode exaltá-lo e colocar o nome dele em primeiro lugar, onde quer que nós estejamos. Ele é o rei aqui. Você pode dizer amém? Vamos cantar, então. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, Senhor, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Jesus, te agradeço por mim. Do início, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Jesus, te agradeço. Agradeço, meu. Sim, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Pode aplaudir o nome de Jesus nesse lugar. Amém.
Queria convidar para tomar assento aqui conosco o presidente da Câmara, o deputado Patrício. Queria fazer um registro aqui também. Pastor Elias, que está aqui representando o pastor João Campos, meu amigo querido, né, representando o João Campos, que é o presidente da Frente Parlamentar Federal, não pôde vir. Queria registrar também que o pastor Ronaldo Fonseca me ligou hoje cedo, ele caiu na escada, machucou as mãos, por isso que ele não está aqui, ele teve que se dirigir ao hospital. Hoje foi um dia tumultuado, né? Realmente, então, queria registrar essas duas presenças aqui também. Queria passar a palavra ao pastor Ozeza. Pastor Ozeza, a palavra é sua.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, nosso amigo deputado Patrício, excelentíssima presidente dessa cerimônia da Frente Parlamentar Evangélica, Celina Leão, nobre deputado Garla, nosso amigo, finíssimo apóstolo Doriel de Oliveira, Casa da Bênção, pastor Aguimar Tavares, da Assembleia de Deus, senhor pastor João Batista, Comunidade das Nações, senhor Adelino, pastor da Assembleia de Deus ali no Guará, Adalino, amigo nosso, parceiro de guerra, nosso amigo pastor Paulo, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui representando a Ordem dos Ministros Evangélicos do Distrito Federal e também o mais novo partido que está sendo criado no Brasil, que é o Partido Liberal, que está sendo recriado com projetos novos. E, graças a Deus, em todo o Brasil, um projeto 100% evangélico, onde Deus tem honrado esse projeto. A princípio, eu queria parabenizar a deputada Celina Leão e a bancada evangélica por essa iniciativa de criar a Frente Parlamentar Evangélica aqui na Câmara Legislativa para que possa erguer dentro dessa casa de leis a bandeira do Evangelho, a defesa dos interesses, dos projetos dos evangélicos e, principalmente, manter viva nesse lugar a palavra de Deus, honrando não só com a frente, mas também com as suas vidas, seu caráter cristão, seu testemunho como servo de Deus, como a Celina já colocou aqui a respeito do deputado Garro, né, que tem sido uma testemunha fiel do Evangelho. Eu gostaria de registrar o agradecimento pelo privilégio de estar aqui e registrar também a presença dos nossos amigos pastores da Ômega que vieram a esse evento e também alguns presidentes das zonais do PL que estão aqui também para honrar a nossa deputada e os nossos parlamentares. Eu queria agradecer também, deputada Celina, por ser convidado para compor essa mesa, principalmente nesse momento tão importante e necessário. Diante do cenário histórico em que estamos vivendo, e se a igreja não se posicionar, nossos filhos amargarão dias terríveis pelo descaso que os parlamentares fazem ao deixar de discutir e se posicionar contra leis que afetam diretamente os princípios da palavra de Deus estabelecido para a família, para a moral e para o comportamento social. É importante que haja uma cobrança da bancada evangélica e também da igreja sobre os parlamentares evangélicos, no sentido de que, quando nós cobramos e reagimos a algumas leis que são apresentadas, tanto na Câmara Federal quanto aqui nessa casa, a gente percebe que se você é contra algumas leis, isso está sendo tratado como discriminação. E nós estamos vivendo um momento em que qualquer posicionamento que você tome sobre comportamentos é discriminação. Ou seja, há uma inversão de valores. Nós estamos vivendo um tempo em que o certo está errado. E as coisas erradas é que estão se tornando certas. Os valores estão se invertendo. E se alguém se posiciona contra o erro, é discriminação. Tudo que a igreja se posiciona contra é porque nós estamos discriminando o comportamento das pessoas. Eu acredito que essa frente parlamentar, ela pode se manifestar também no interesse da igreja. Eu espero que a frente seja um instrumento representativo dos anseios da Igreja de Cristo aqui no Distrito Federal. E que os membros dessa comissão não joguem dos dois lados. Me pediram aqui para dar uma pausazinha para ver se resolve o problema do som. Ok. Eu espero que os nossos parlamentares que fazem parte da frente parlamentar evangélica tenham uma posição de não jogar de dois lados. Porque, às vezes, a gente vê alguns parlamentares que defendem a base evangélica e, daqui a pouco, a gente vê esses mesmos parlamentares em outras frentes que são totalmente contra os princípios do Evangelho. Né? E às vezes estão aqui discutindo uma questão que os evangélicos defendem, a família defendem os preceitos bíblicos, e às vezes a gente vê os mesmos parlamentares em outra frente defendendo outras coisas que fogem completamente e vira assim uma confusão na cabeça da gente. Né? Então, que os parlamentares evangélicos que fazem parte da frente evangélica, se atenha à frente evangélica e, quando forem convidados a outras frentes, se essas não ferirem os princípios do evangelho, então que participem. Mas se vem a ferir, às vezes a gente fica meio em dúvida. Eu tenho acompanhado diariamente as matérias e a gente às vezes vê parlamentares evangélicos numa posição totalmente diferente do que a gente espera, né? A gente tem visto parlamentares que hoje passam a compor a frente evangélica, que nós esperamos que eles dignifiquem 100% o evangelho de Cristo, o nome de Jesus e a família. É isso que nós esperamos dos nossos parlamentares e principalmente da frente evangélica que ora é estabelecido nessa casa. Deus abençoe Celina Leão, Deus abençoe deputado Garla e mais alguns deputados evangélicos que por alguma razão não puderam estar aqui, mas que Deus os abençoe e que eles realmente honrem o nome de Jesus e o lugar que Deus os colocou aqui para nos representar e falar em nosso nome. Deus abençoe a frente evangélica.
Obrigada. Obrigada, pastor Oséza. Gostaria de passar a palavra agora para a pastora Dalino, presidente do Campo Nacional do Guará.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nobre deputado Patrício, excelentíssima senhora autora da iniciativa, deputada Celina Leão, em nome da qual eu quero saudar todos os membros da mesa, diretora, e todos aqui presentes. Salmo 33, verso 12, está escrito assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus governa as nações, governa o mundo através de homens. E o local ideal para que uma nação seja governada é na sua Câmara Representativa, Câmara Federal, Câmara Legislativa, é o local ideal, porque é onde são formuladas as leis. E nós estamos atravessando um período difícil no Brasil, onde leis estão sendo formuladas que atentam contra a moral, contra os princípios, contra a família, contra tudo aquilo que edifica, que constrói uma nação. Estamos vendo os valores sendo invertidos. Infelizmente, as leis que estão sendo aprovadas, principalmente na Câmara Federal, leis que estão contemplando o delinquente, o assaltante, o sequestrador, o estuprador, e o cidadão de bem, aquele que trabalha, que constrói a nação, muitas vezes está perdendo os seus direitos. Então, nós precisamos muito de uma frente parlamentar que olhe com muito cuidado as leis que estão sendo formuladas para que a nossa nação venha a ser construída numa base sólida de princípios em que a família, a palavra de Deus, seja contemplada. Eu, há 30 anos, participei como policial militar nesta sociedade. E uma coisa que me chamou muita atenção durante esse período, trabalhei na parte social da Polícia Militar, sempre que algum policial era abatido em combate, combatendo o crime, ele era morto, a nossa parte social da Polícia Militar muitas vezes ia até a família para saber como a família estava passando, as dificuldades enfrentadas por falta do membro que agora não estava mais ali. Mas, para minha tristeza, senhores aqui presentes, para minha tristeza, pode ser que tenha ido, mas eu nunca vi direitos humanos, nenhuma outra entidade pública preocupar com a família desses policiais, e não só dos policiais, não, que é uma classe que hoje só é lembrada quando alguém precisa dela, mas também do cidadão comum, o cidadão que está trabalhando, que luta, que o assaltante vai lá, mata para roubá-lo. Eu nunca vi os direitos humanos, me perdoe, se eu estiver errado, alguém pode até me ajudar. Nunca vi direitos humanos ir lá na família, saber como é que está passando, por falta daquele membro que era o cabeça da família, que era o mantenedor da família. Nunca vi direitos humanos, a sociedade preocupada com esses... essas pessoas que ficaram à mercê, porque o cabeça da família foi embora. Mas, em contrapartida, quando acontece com um delinquente, quando acontece com um bandido, com aquele que está destruindo a sociedade, aí vão as entidades lá, inclusive estão sendo aprovadas leis na Câmara Federal, que eu acho que é de desconhecimento do povo brasileiro, leis que estão amparando amplamente a família do delinquente que está em prisão, estão amparando amplamente, dando altos salários para cada membro da família deste delinquente que está preso, que matou um cidadão, que roubou, que sequestrou, que estuprou. Está sendo amparada aquela família com salários que a maioria do povo brasileiro não recebe. E eu creio que a sociedade brasileira, quase que na sua totalidade, desconhece. Então, são as leis que estão sendo aprovadas que afronta o trabalhador, o cidadão, o homem de bem, porque nós estamos vendo os valores invertidos. Hoje, tem direito, é amparado pela sociedade o que pratica o mal. E muitas vezes o cidadão que está lutando pela sua família, pela cidade, pelo nosso país, que ama esse país, que trabalha, que produz, está sendo deixado à margem da sociedade, está sendo desamparado. Então, parabéns, nobre deputada, nossa irmã em Cristo, Celina Leão, a todos os parlamentares evangélicos, a todos que estarão trabalhando. Eu faço menção também aos nossos amigos católicos, que eu tenho visto a preocupação que eles estão tendo com essas leis também, e muitas delas estão conosco, nos ajudando. Eu agradeço a Deus pela vida deles também, que estão zelando pelo bem-estar dessa nação e da família brasileira. Então, eu acho que é um momento que nós precisamos muito nos preocupar, pedir as bênçãos de Deus sobre os nossos parlamentares, para que essas leis não venham ser aprovadas nas nossas câmaras, e que façam lei, que sejam elaboradas leis, para que edifiquem a nossa nação, que construa uma sociedade justa, onde aquele que deve, aquele que tem causa para prestar conta à sociedade, que preste conta, seja ele quem for. Não podemos ter um país de discriminação, onde aquele que tem dinheiro, que tem fama, que tem poder, pode praticar tudo e nada acontece. Infelizmente, nós estamos vendo muitas vezes isso acontecendo no Brasil. Para minha tristeza, há pouco tempo atrás, vi uma reportagem de uma pessoa que entrou num supermercado, furtou um pacote de biscoito, porque a filhinha estava com fome, foi levada à delegacia e autuada imediatamente. Interessante, por causa de um pacote de biscoito. Furtou, porque a filha estava com fome, para matar a fome. Isso, até nossas leis contemplam isso aí, não deveria nem ter sido autuada. Agora, aqueles que estão roubando, dilapidando essa nação, estão aí sendo tratados de senhores, doutores, excelência, e nada acontece. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, de nossa cidade, Brasília, nobres deputados, todos que fazem parte dessa Câmara, vocês foram colocados aqui por Deus. Vocês creem ou não? Mas foi Deus que os colocou aqui, para que vocês sejam instrumentos dele, para a glória dele e para a honra dele. A sociedade brasileira, brasiliense, está contemplando, está de olho em tudo o que acontece. Mas, acima de tudo isso, Deus está vendo a atuação de cada um, e todos um dia prestarão contas a ele pelos atos praticados aqui na terra. Bons ou ruins, todos, crendo ou não, estarão diante dele e prestarão conta por tudo que fizeram. Então, eu espero, em nome de Jesus, que tudo aqui seja feito para a glória de Deus, para a construção do nosso país, para a edificação dessa nação brasileira, tão grande, tão poderosa, tão rica, mas, infelizmente, tão dilapidada por aqueles que não querem o bem da sociedade, não querem o bem da nossa nação. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.
Queria registrar também que o deputado Benedito Domingos falou comigo que ele não pôde estar presente também, porque ele já tinha uma audiência marcada há muito tempo atrás, é uma coisa emergencial, e ele não está presente, mas queria registrar que ele também me ligou hoje. Queria passar a palavra ao pastor Paulo de Araújo, pastor da Igreja Apostólica Internacional e conselheiro de educação do DF. Ele estava brincando aqui fora conosco, né, o pastor Paulo? Diz que ele não é pregador, não, diz que ele é falador, mas ele é um excelente falador, porque eu já tive a oportunidade de ouvir várias pregações do pastor Paulo, e é o vice-presidente também do SEIB.
Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz de Deus. Queria cumprimentar aqui a nossa excelentíssima deputada Celina Leão, a qual eu tenho um grande apreço, até porque a mensagem inicial da campanha dela foi em cima de Esther. Eu estava presente no dia quando ela falou isso. Então, vai depender de muita estratégia dela, e muita bênção e muita unção. Queria aqui estar cumprimentando um dos precursores da Assembleia de Deus, de qual eu tenho origem, que é o Adalino. Eu conheci o avô dele, o pai dele e ele. Adalino é mais novo que eu. Eu farei 60 anos no ano que vem. Sou casado, pai de 7 filhos, 7 netos e 1 bisneto. E meu pai tem 58 anos de Assembleia de Deus, e foi através do pai do Adalino e do pastor Albino Divino que ele veio para a igreja. Mas esse não é o assunto foco da nossa participação. Eu queria dizer que também cumprimento o pastor Egmar, que eu conheci menino lá onde eu fui batizado. Embora sendo filho de pastor, fui batizado lá na igreja com Paulino, e de onde eu tenho muita honra de pertencer. Né? Cumprimentar pastor da Igreja das Nações, né, que eu tenho aprendido a assisti-lo, Cabo Patrício, deputado, e o deputado, se eu esqueci o nome, Evandro. Ah, está aqui. Enfim, agradecer a Deus por ter a oportunidade de estar nessa mesa, nesse dia, e poder falar um pouquinho do que Deus tem feito nas nossas vidas. Quando eu vejo o pastor Adalino dizendo que existe uma violência nesse país, existe uma violência nessa cidade, eu me reporto à Bíblia Sagrada, em Coríntios, em Lucas e por aí afora, quando Jesus diz o seguinte, procurado, ele diz o seguinte, por que estão me procurando? Não sabeis vós que eu estou tratando dos negócios do meu pai? Então nós, pastores, nós somos constituídos para um negócio. E esse negócio não é só pregar o evangelho e pronto. Esse negócio, ele envolve o social, ele envolve ir atrás das viúvas, porque cadê? Quem está cuidando das viúvas hoje em dia? No tempo do seu pai, no tempo do seu avô, no tempo do meu pai, ele pegava uma bicicleta, botava o pastor Albino na frente e ia atrás das viúvas. As viúvas tinham condições de criar seus filhos para que eles não fossem para a marginalidade. Quem está cuidando? Quem está me ouvindo? Quais as pessoas, pastores, porque infelizmente, eu vou ser sincero, nós queremos cuidar do negócio nosso grandão, né? O sacerdócio nosso tem que ser cada vez maior. A nossa porta tem que ser melhor que a do outro. E nós temos que ver as nossas igrejas como extensão da minha. Por exemplo, quando eu vejo uma igreja bonitona, eu faço assim, essa é a extensão da minha. Quando eu vejo um programa de televisão, eu falo assim, esse programa é a extensão da minha igreja. Eu vejo na educação, não é diferente daqui, não. Nós somos muito preocupados com os rumos que está tomando a educação nesse país. Fala-se em pedofilia, prende-se pedófilo, acaba com pedófilo e cria-se uma boneca que ela induz, está amamentando. E essa, de uma certa forma, para fazer uma contrapartida dessa propaganda perigosa, ela aparece na mídia em horários nobres. Então, nós é que permitimos e não estamos fazendo o serviço que o pai mandou nós fazer. É um negócio. Nós estamos no negócio. Pastor Adalino não é ovelha, eu não sou ovelha. Nós fazemos parte do negócio. Portanto, nós somos responsáveis, proporcionalmente responsáveis pelas ovelhas que nós temos, proporcional ao nosso sacerdócio. Então, temos que estar aqui mesmo com Celina, porque ela foi erguida para isso. Eu queria parabenizar pela criação da frente parlamentar. Eu quero estar presente. Se eu não puder estar presente, eu mandarei representante. Mas sabendo eu, e se puder falar para alguém, eu me ouvir, eu sou um mais novo pastor aqui. Tá certo? Então, eu sou chamado pastor calça curta. É um pastor que de nada surgiu, Deus foi lá e abençoou e botou na frente da igreja. Então, se eu sentar com um pastor desse aí, eu vou perder qualquer discussão nesse âmbito. Mas uma coisa eu não perco. Tá? A cidadania tem que olhar para os lados. Nós temos que ver, o nosso evangelho diz o seguinte, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive preso, foste me visitar, tive doente, foste me consolar. Eu quero saber quantos pastores estão indo fazer isso. Aí nós falamos assim, a violência está aí. E outra coisa também, irmãos, a Bíblia é séria. Deus não agrada na morte do ímpio. Não agrada. Então nós temos que fazer tudo para que esse ímpio não morra na marginalidade. Muito obrigado, que todos tenham um bom dia.
Obrigada, pastor Paulo. A esposa do pastor Paulo é uma bênção de Deus, uma mulher que Deus deu uma visão espiritual para ela sobre a minha campanha, e era algo milagroso, que às vezes no meio da madrugada Deus revelava algo a ela. Manda um abraço, viu, pastora, a ela. Fala que eu a amo muito. Queria passar a palavra agora ao pastor Aguimar. Presidente de todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira.
Bom dia a todos. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz que por estar vivendo esse momento histórico para todos nós. Quero louvar a Deus pela vida da Celina Leão, dessa deputada, que a gente já aprendeu a amar e que já está fazendo a diferença, tanto no nosso Distrito Federal como para a nossa nação. Ela que teve essa iniciativa do lançamento da Frente Parlamentar Evangélica aqui no Distrito Federal. Isso para nós é um momento marcante para todos os evangélicos. Eu quero saudar aqui também Patrício, nosso deputado distrital e também presidente desta casa. Para nós é uma alegria, e também do nosso Gama. Nós dois sempre ali trabalhando junto no Gama. E eu quero até aqui ajudá-lo numa injustiça que a mídia tem pregado no Distrito Federal contra a vida dele. Ele é um homem incansável, tem feito um trabalho muito importante para nós, para o governo, aqui nesta casa. Então, capa Patrício, não preocupa não. Árvore que dá fruto, a pessoa joga pedra mesmo. Continue seu trabalho e Deus vai te abençoar. Quero saudar também todos os pastores aqui presentes, esta mesa. Não vou citar os nomes, mas eu quero agradecer a Deus para a vida de cada um de vocês aqui presente. A nossa missão principal é sempre esta. O ide de Jesus. Quando Jesus falou ali em Marcos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A igreja, o trabalho da igreja é um trabalho extremamente espiritual. Porém, a igreja é formada de homens e mulheres, de pessoas de bens. Quando a igreja é formada de cidadãos, essa igreja tem que cuidar do social. Então a nossa preocupação maior hoje, primeiramente, é com o espiritual. Eu sempre falo na igreja, onde Deus me deu o privilégio de pastorear, que eu não sou o pastor, estou como pastor. O pastor principal é Jesus. Eu sempre falo no púlpito da igreja, em público. Se você estiver bem com Deus, você está bem com todo mundo. E Moisés, no deserto, percebeu isso. As vossas excelências que estão aqui, os deputados, com essa responsabilidade de reger essa casa através de leis, e o nosso Distrito Federal através de leis, nós temos que saber disso. Moisés, lá no deserto, ele percebeu isso. Moisés não tinha câmara, Moisés não tinha um senado, Moisés não tinha uma farmácia, Moisés não tinha um supermercado. Mas ele tinha algo que todos os homens, todos nós temos que ter. Ele tinha um nível espiritual acima de todos os homens. Ele tinha uma intimidade com Deus que poucos homens tinham. Isso faz a diferença. Aonde na rocha brota água, aonde se tiver doente Jesus cura. Não faltava alimento, por causa da sua intimidade que ele tinha com Deus. Ele tinha intimidade tão grande com Deus, que, por incrível que pareça, Deus ficou tão irado com o pecado do homem, que Deus falou assim, vou destruir. Moisés falou, não, o que o Senhor possa destruir, venha destruir a mim. Mas esses homens não, essas mulheres, essas crianças não. São teus filhos. Imagina a intimidade que ele tinha com Deus. O homem que falava com Deus, face a face. Então, quando a gente fala da igreja, do trabalho evangélico, a igreja evangélica no Brasil é uma igreja dirigida por homens que nós temos que estar na unção de Deus. Quando uma deputada, serva do Senhor, tem uma iniciativa dessa de criar uma frente parlamentar evangélica para cuidar das causas do povo de Deus, a gente tem que aplaudir, tem que ficar de pé, tem que dar continência, tem que respeitar uma deputada desta. Celina Leão, parabéns. Porque você foi erguida por Deus, foi levantada por Deus para ser a nossa rainha externa, você não tenha dúvida. E que todas as mulheres que são parlamentares, que Deus possa abençoar. E também os homens e todos os parlamentares de uma forma geral. Então, concluindo, eu já vou concluir a palavra. É onde eu quero chegar. Eu quero chegar no nível da bênção. Qual é o nível da bênção? É fazer a vontade de Deus. Não adianta você colocar uma placa numa igreja e simplesmente achar que aquela igreja é uma vamos dizer assim, é uma porta para negociação, não. Não temos esse direito de vender ninguém, não temos direito de negociar com ninguém. Não temos direito de olhar por aí e falar, ah, eu tenho mais voto do que todo. Não, isso aqui não é essa discussão. O papel da igreja, o principal papel da igreja é a missão de ganhar almas. Mas a igreja também não pode esquecer do social. E a igreja tem feito esse trabalho, viu, deputado? Presidente desta casa, Patrícia. A igreja evangélica já tem feito esse papel no social. Nós temos igrejas que têm cursos profissionalizantes. Eu posso dizer isso aqui, porque eu sou a extensão de todas as igrejas evangélicas, como diz aqui o nosso pastor. Sou uma extensão do outro. Eu tenho o privilégio no Gama hoje, se eu passar lá no fundo da igreja, tem uma faculdade. Está estudando, pode estudar, 3 turnos, 2.700 alunos. Nós começamos a construir a faculdade com envelope de oferta da igreja. Nós podemos fazer sim, gente. Aí quando nossas autoridades nos chamam para uma casa como essa, um momento tão solene como este, para dizer, olha, nós vamos trabalhar para nós fazermos leis aqui, que venham abençoar o povo evangélico. É um momento histórico, um momento maravilhoso. Quero dizer ao nosso deputado, presidente desta casa, Patrício, faça de tudo para olhar para a família. A família é tudo, gente. Há de nós se não fosse a família. Faça de tudo, deputado, viu, deputado Estelina, para ter mais igreja em cada esquina. Porque vai ter menos drogados. Vamos ter menos traficantes. Vamos ter menos alcoólatras. Então que vocês possam cada dia mais e mais batalhar para ajudar todos os evangélicos, ajudar os pastores, as igrejas com as leis. Por quê? Porque o nosso país é um país regido por leis. Então quando se faz uma lei aqui, gente, ela é para todos. Nós temos que ter muito cuidado. Porque toda lei, cuidado com as leis, porque tem leis que têm peguinhas, e essas peguinhas são terríveis. Tem destruído muitas famílias, tem destruído muitos lares. Eu quero citar uma aqui que para mim é uma vergonha nacional. É um lixo, essa PL 122. É uma mordaça. Quer calar nossa boca, quer calar a voz dos evangélicos. Mas essa lei nunca vai passar, se Deus quiser. Em nome de Jesus, essa lei no Senado, ela vai ficar ali arquivada para o resto da vida. Porque é uma lei que prejudica a família. Então eu quero parabenizar todos os pastores, esta mesa, nosso presidente da Câmara. Quero parabenizar também, não posso deixar de citar o nome dele, que é o Evandro Garla, viu, deputado? Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Adalino, eu também tenho que citar pelo menos o nome dele aqui. Porque o seu pai, o senhor é um dos pioneiros das Assembleias de Deus. Eu quero até que vocês possam aplaudir, porque ele é pioneiro desse centenário, que é o seu pai, o pastor Antônio Inácio. Não está presente, mas um abraço. Oséias, Deus abençoe. Nosso apóstolo, Deus abençoe. JB, Deus abençoe. O nosso pastor Paulo Araújo, Deus abençoe. Gente, vamos juntos. E com certeza, se esta casa está preocupada com a gente, é porque nós estamos avançando cada dia mais. Parabéns aos evangélicos. Pastor Elias, viu? Que é também o capelão, o assessor do pastor João Campos, e é também assessor da Frente Parlamentar Evangélica ali na Câmara, com quase 80 parlamentares, né? E eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe a todos e esta casa.
Queria fazer alguns registros de presença e queria chamar também o pastor Elias para ter uma oportunidade aqui de falar um pouquinho para nós, representando o pastor João Campos. O Elias é meu amigo pessoal, um homem de Deus, um homem que tem tido uma luta incansável na Câmara Federal. Estive com ele várias vezes esse ano, aí, juntamente aí com a Frente Parlamentar Evangélica Federal. Estou presente lá, tive mais de 4 eventos lá na questão do PL 122. Acho que seria importante o Elias colocar a experiência que tem hoje a Câmara Federal, que é isso que nós queremos trazer aqui para o Distrito Federal. Então, palavra, Elias.
Obrigada, presidenta. E, em nome do deputado João Campos, pediu para estar aqui representando, e pediu que transmitisse a você, presidenta, e à casa e aos presentes, feliz de rever um plenário com bastante homens de Deus, o presidente da casa, Cabo Patrício, deputada Celina Leão, que eu tenho o privilégio de não ser só amigo dela, mas de Maria Célia de Abraão, de Ludmila, sua irmã, enfim, a família toda. Presidente, pastores, no Congresso Nacional nós estamos hoje com 76 deputados federais, e 3 senadores. As lutas não são diferentes naquela casa, como tem sido aqui. Mas, Cabo Patrício, nosso Deus, e segundo a sua riqueza, conhecimento, ele continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senador dos Senadores, Deputado dos Deputados, Governador dos Governadores, Presidente dos Presidentes, porque o mandato dele é eterno, Cabo Patrício. É até ele voltar. E nós temos uma prerrogativa, além de pastores, alguns são parlamentares no Congresso Nacional, não é diferente? E ouvindo a fala de muitos homens aqui, pastor Eguimar, da importância, pastor Adalino aqui, da posição do soldado, e quando eu falo ao soldado, nós todos somos soldados, e o nosso general é o Senhor Jesus Cristo, que está aqui presente. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui hoje. Mas porque ele quer, não é o governador Agnello, não é Vossa Excelência, mas é Deus que quer que esse povo esteja aqui. Porque é Deus que escolhe, é Deus que chama, é Deus que elege e é Deus que mantém no mandato. É muito especial. Hoje é uma sessão especial, porque aqui a gente está tratando das coisas do reino de Deus. E as coisas do reino de Deus é eterno. Não é de 4 anos, não. Não é de 8 anos, como é do senador, não. São coisas eternas. E eu parabenizo essa casa, essas mulheres, Celina Leão, que é uma jovem, muito, tem muito para produzir, como Vossa Excelência também é jovem. E o senhor é um privilegiado. Estou sentindo falta do nosso líder, Arnildo Rory, aqui em plenário, os demais parlamentares, mas eu sei como é que é uma agenda de um líder de governo. Mas Vossa Excelência que está aqui, usufrua desse privilégio. Existem reuniões e reuniões, mas eu, com autoridade, conhecimento, essa é a mais importante aqui para o Distrito Federal. Porque aqui não se negocia. Aqui existe temor de Deus. As riquezas maiores, a gente define aqui. Então, Vossa Excelência também é um privilegiado. A todos, deputado Evandro Gala, que é um companheiro. E dizer a Vossas Excelências que todas as quartas-feiras, em horário bom, que não tem sessão ainda, às 8h30 da manhã, estão lá os nossos deputados, senadores, lideranças, né, de todo o Brasil. Todas as quartas-feiras, os nossos parlamentares, senadores, estão ali reunindo e reconhecendo que verdadeiramente o Congresso Nacional está do jeito que está, está em pé, ainda com alguma credibilidade, porque a mão do Senhor Jesus Cristo está sobre o Congresso Nacional, está sobre o Brasil. Presidenta, deputada Celina Leão, conta com este jovem, que quando sempre dobra o joelho, lembra de te apresentar, porque eu conheço a casa de César, eu sei das iguarias na casa de César, eu conheço os manjares da casa de César, eu estou há 16 anos naquela casa de César, mas o Senhor Jesus Cristo tem me mantido em pé, não porque eu sou bom, porque bom só é ele, mas é pela misericórdia dele. Deus vos abençoe. Muito obrigado.
Obrigada, Elias. Queria passar a palavra agora para uma pessoa muito querida, meu pastor, onde que eu congrego, na Comunidade das Nações, um homem muito especial na minha vida, e eu gosto sempre de dar esse testemunho, porque eu tive a oportunidade de pedir uma oração para o pastor JB durante a minha campanha. E Deus deu uma visão para ele espiritual, que não havia dado nem aonde que eu congregava. E aquilo para mim foi muito forte. E se cumpriu uma palavra que Deus tinha falado na minha vida muitos anos atrás. Então, ele não é só meu pastor, ele é meu pai também, em oração. É um homem que, no momento que eu tenho as nossas dificuldades, porque estar aqui como parlamentar é uma luta. A gente sabe que, quando as coisas são para Deus, é difícil mesmo. E é um homem que tem orado pela minha vida, tem colocado a igreja toda, muitas vezes, para orar por nós. E eu estou muito feliz, viu, pastor, pela sua presença aqui. Agradeço muito por tudo que o senhor tem sido e tem feito por nós. Muito obrigada.
Senhores e senhoras, deputado Patrício, presidente da casa, Evandro Gala, deputada Celina, demais pastores, amigos, companheiros. Quando Alexis Tocqueville foi enviado pelo governo francês até os Estados Unidos para estudar o sistema prisional, já que no século XIX os Estados Unidos eram um exemplo de combate à criminalidade, haviam muitos poucos presos nas prisões, e o governo francês queria saber qual era a razão de haver tão poucos prisioneiros, bandidos, criminosos naquela nação. Ele ficou chocado com a grandeza americana e escreveu um livro que depois veio se tornar um grande best-seller, chamado A Democracia Americana. E ele cita no livro que procurou a grandeza dos Estados Unidos nos seus campos férteis, vastos, enormes, e ali não encontrou a grandeza dos Estados Unidos. Ele procurou a grandeza dos Estados Unidos em suas ferrovias, que cortavam de norte ao sul, de leste a oeste, a grandeza daquele país. E ali ele não encontrou a grandeza dos Estados Unidos. Procurou a grandeza dos Estados Unidos no Senado, no Congresso, na República. E ali ele disse, eu não encontrei a grandeza dos Estados Unidos. Encontrei a grandeza dos Estados Unidos em igrejas, de pastores e pregadores em púlpitos, clamando por justiça. Os Estados Unidos estavam vivendo um avivamento, palavra essa desconhecida ainda nossa aqui em nosso país. E havia um grande movimento espiritual de restauração. O que fez dos Estados Unidos o que eles são é o legado de outras gerações que produziram a grande nação americana, de presidentes que temiam a Deus e que amavam a Bíblia. E nós podemos falar também da grandeza da Alemanha, que foi formada e forjada pela reforma protestante. O próprio idioma alemão atual foi assim cunhado pela escrita de Martinho Lutero na tradução das escrituras para o alemão popular. Veja bem que os Estados Unidos foi educado na versão King James das escrituras. E o que falamos da Genebra de Calvino, ou da Inglaterra de John Wesley, e de Charles Wesley, de George Whitefield, de Charles Spurgeon, de tantos homens que deixaram um legado. Eles fizeram uma história. Eles manifestaram a glória de Deus para aquela geração e para aquele tempo. É verdade que muitas instituições foram formadas a partir dali, a partir do cristianismo, a partir da igreja. A igreja fora dos portões da religião. O exército da salvação, a cruz vermelha, as universidades, as grandes universidades do mundo, Harvard, foi fundada por peregrinos cristãos vindo da Inglaterra, na verdade, vindo da Holanda, eram ingleses, chegaram ali em Plymouth Rock, onde desceram cerca de 100 pessoas, 50 morreram, e foram até ali um vale que depois chamaram de Salem, e o estado de Massachusetts, onde fundaram a grande universidade de Harvard, que tem como máxima, se você vai lá e você estuda, e você verifica, essa universidade existe para ensinar as nações acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Imagine o que se tornou isso posteriormente. A Harvard se tornou humanista, secularista, iluminista. O grande continente europeu foi invadido por uma onda de secularismo que perdeu essa onda do Espírito Santo e até si mesmo se declarou como um continente pós-cristão. Hoje a Europa vive um estado de calamidade pública. Convulsões sociais na Inglaterra, convulsões sociais na Grécia. A Europa está em crise, os Estados Unidos está em crise. E eu realmente acredito que chegou a nossa vez. Eu acredito que o Brasil é a bola da vez. Deus está chamando o Brasil para ocupar espaços que foram deixados. E para ser igreja fora dos portões da igreja. Para invadir a economia, por que não? Para invadir a educação e as escolas, para invadir a Câmara Legislativa do Distrito Federal e ser voz profética aqui, falando a palavra de Deus a todos quanto precisam ouvi-la. Parabéns à iniciativa da deputada Celina Leão, e eu posso dizer que agora é, sem ufania e sem ostentação, sem triunfalismo, chegou a nossa vez de fazer a diferença em nossa geração.
Queria registrar a presença aqui do deputado Ailton Gomes. Se o senhor quiser fazer uso da palavra, está com Vossa Excelência. A registrar a presença também aqui do... O Patrício está reclamando aqui, diz que ele acabou de chegar, vai falar antes dele. Fica à vontade. Queria registrar a palavra, registrar a presença também aqui do deputado Laí Francisco. E queria chamar para compor a mesa o deputado Bispo Renato, eu vou chamá-lo de deputado o resto da vida, e secretário também, para compor a mesa conosco. É pastor, nós temos que honrar. Honrá-lo, um grande amigo. É, presidente, o Bispo Renato é presidente da Federação Nacional das Igrejas Cristãs e é secretário também do Estado, do entorno do Distrito Federal.
Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer a Deus essa oportunidade, momento ímpar na casa do povo, na casa da comunidade, né? É muito bom que a gente vê o povo de Deus entrando na casa que é do povo. E a gente tem que parabenizar pessoas grandes, de coração, pessoas boas, de fibra. Essa casa ganhou um presente, Brasília ganhou um presente, que foi a deputada Celina Leão, que é a nossa precursora dessa frente, essa precursora, dessa preocupação de trazer também aqui para dentro a oração. Às vezes as pessoas acham que o deputado, ele só tem terça, quarta e quinta, nesse plenário de três até Deus sabe que hora, para demandar as leis, para as discussões. Acho que é o que menos o deputado tem feito ultimamente. As demandas já vêm, se votam. O que mais se tem é realmente audiências públicas, horário, lançamento de frente parlamentar, reunião de comunidade. De repente isso a mídia não repassa, que não existe horário de almoço. Vocês vão comprovar isso hoje, essa princesa aí pelo andar da, né, da caminhada, aí vocês vão ver que isso vai avançar horário de almoço. Isso é rotineiro para essa caminhada. Então pessoas de fibra e pessoas de Deus, pessoas que têm coração bons, que têm essa preocupação de trazer para a casa de lei, trazer para a casa de Deus. E aí eu acabei de ouvir uma pessoa que muito bem expressou, né, que realmente essa casa precisa de oração. Se ainda está de pé, é porque tem Deus, não adianta. E o homem sem Deus é um homem sem norte, é um homem sem rumo. Não adianta, ele fica a navegar, sem saber aonde vai chegar. As ideologias, as diferenças partidárias, sociais, religiosas, isso tudo a gente supera na caridade, a gente supera no coração, a gente supera no amor ao próximo, no amor a Deus. Esse é o motivo de seguirmos Cristo, é o motivo de ter uma direção. Então quero parabenizar essa deputada por essa iniciativa, até porque já sou um fã, e eu já falei que eu sou seu soldado aqui nessa casa, né? Por essa fibra, por essa pujança, por essa disposição. Quero também parabenizar... Nosso deputado acabou de sair, que é o presidente dessa casa, é um companheiro, deputado Carlos Patrício, é um guerreiro, é um lutador, é uma história que veio de lá, de baixo, de um praça, assim como eu sou sargento bombeiro, ele era um cabo da corporação da Polícia Militar, mostrando que a igualdade, mostrando que a disputa, né, dentro da filosofia realmente da liberdade, da coletividade, onde as pessoas possam participar, todo mundo tem a sua oportunidade, mostrando que essa é uma casa democrática, que dá essa liberdade para as pessoas fazer e executar o seu papel. Então, quero parabenizar o deputado Patrício, que hoje é presidente, né, de um dos poderes importantes da capital do país, que é o poder legislativo. O excelentíssimo senhor ouvidor dessa casa é outro presentão, um homem singelo, olha lá. Homem de Deus, você já olha assim, já percebe a serenidade, a tranquilidade, né? Isso é bom. Quando a pessoa é de oração, a pessoa é família. Não tem coisa melhor, gente, do que você transmitir para as pessoas a família. É a célula. Isso a gente vai buscar história. E aí, essa autoridade que acabou de falar, e eu vou descobrir o nome dele aqui agorinha, você me desculpa, mas buscou a história do povo, foi lá atrás, foi buscar, foi longe, né? Para falar que o homem já fala de Deus com propriedade, discute, já não concorda, já vem para cá. Essa é uma democracia, está na religião, entendeu? Você tem essa liberdade, isso é bom, né? Então, mas isso é histórico, isso vem de muito tempo, e a gente tem que dar continuidade. Essa geração nossa não pode parar. Não pode chegar a história na nossa mão e a gente engessar a história e falar que não acontece, mas acontece. Tanto é que vocês foram convidados e aceitaram o convite a estar dentro da casa do povo. Acabei de descobrir aqui. Vou até antecipar aqui, já que o nosso apóstolo Doriel de Oliveira, encontrei com ele na saída, ele já estava de saída, mas o nome dessa nossa figura que buscou essa história da nação e tudo, é o pastor João Batista Carvalho, né? Parabenizar pelas palavras, estava ali, estava observando. Então, parabéns, viu, deputado Garla, é mais um presente, é mais uma pessoa que realmente de boa fé, com muita disposição. Quero também parabenizar o senhor presidente das Assembleias de Deus, o Ministério da Madureira, pastor Egmar Tavares, também pela presença, o senhor presidente e representante da Ordem dos Ministros Evangélicos do Distrito Federal, pastor Océsar Rodrigues de Oliveira, senhor presidente do Campo Nacional do Guará, pastor Adalino Inácio, senhor pastor da Igreja Apostólica Internacional e conselheiro de Educação do DF, Paulo Araújo, todos os pastores, comunidade, né, que realmente veio aqui a esse lançamento, sejam bem-vindos. E eu também vi aqui o nosso bispo Renato, né, nosso secretário, nosso deputado, é um homem multiuso, né, onde coloca esse aqui, isso funciona. É pastor, é deputado, é secretário e é um amigo, que para mim é o que marca. Né? Quando você tem a amizade, os outros campos são superados. Isso aí fica por terra, né? São as diferenças que superam em outros campos. Mas quando você tem um amigo, isso é muito bom. Então, não podia deixar de passar aqui para deixar essa palavra, né, de falar parabéns, é isso mesmo, tem que continuar as discussões, tem que continuar realmente as orações, tem que buscar a Deus cada dia. Repito, o homem sem Deus é um homem sem norte. Essa casa, gente, precisa de oração demais, porque é uma casa de disputa de espaço, é uma casa de conflito, não adianta, é uma casa que a toda hora está tensionada, né? Tá, então, assim, se não tiver paz de espírito, se você vai comprometendo tantos outros campos da sua vida. As pessoas imaginam que a pessoa chega aqui, ele não tem deliberações, ele não tem uma carga de pressão, né, deputada? Então, se não buscar a Deus, se não buscar esse conforto de coração, como irmãos, às vezes a pessoa infarta, a pessoa às vezes perde o norte, ele fica meio perdido, porque a pressão é grande. E tem que estar preparado. E eu acredito que essa preparação vem daqui, das deliberações, né? Mas acima de Deus, acima de tudo, colocando Deus como caminho, colocando Deus, né, como a referência da nossa caminhada. E o resto a gente vai buscando, a gente vai debatendo, vai trazendo as pessoas preparadas para dentro da discussão, e é o que a gente espera. Então, que Deus abençoe a cada um, conte comigo, sou um parceiro aqui nessa casa, já me coloquei à disposição da deputada, o deputado Evandro, o deputado Patrício, como há pouco falava, né? Essa aqui a gente tem que buscar, e aqui é uma democracia, gente. Então, as discussões são aprofundadas. Às vezes vocês vão acompanhar, né, quando tiver a televisão, parece que está brigando, né? Não, é porque a discussão é isso mesmo, a discussão é fomentada, são ideias, e às vezes diferentes de posicionamento, é natural. Mas quando sai, quando chega a um denominador, a coisa é lançada à comunidade e a coisa tende a andar. E mande umas orações de vocês, quando vocês estiverem lá nos púlpitos de vocês, também peçam, né, para essa casa que carece dessa questão, oração, que carece do amor de Deus, né? Ser mais pleno entre a gente, porque aí a gente supera as diferenças, tá bom? Eu digo isso porque quando a deputada trouxe o documento para assinar, assinei com toda tranquilidade para fazer parte de uma frente que fala de Deus, conte comigo. Fazer parte de uma frente, né, que põe Deus como norte, conte comigo. Sempre, que valoriza a família, que valoriza a comunidade, que pensa no que está lá na ponta. Hoje, interessante, eu estava vindo de manhã para a faculdade, eu faço faculdade junto com minha esposa. Ela foi e me puxou, falou, vem que nós temos que estar juntos aqui. Então, aí hoje a gente passou, tinha um grupo já, desde muito cedo, já varrendo a rua, e ela sabe que toda vez eu paro, cumprimento, e ela falou assim, aí eu sabia a importância, às vezes a gente não dá importância numa pegada de mão, num abraço, às vezes as pessoas que já estão à margem da margem, já estão se sentindo tão pequeno que não imagina que alguém vai parar um carro, vai lá, vai dar um abraço, dar um bom dia, numa andada comum. E nós hoje, como cristão, às vezes nós estamos deixando de fazer isso. Né? A gente, às vezes, se a gente não tiver muito zelo, a gente entra naquela questão do orgulho espiritual, de achar que eu já sou bom, que eu já sou aqui, que eu não tenho que dar mais moral para quem está lá embaixo, não. Isso, para mim, é uma opinião minha, é um dos medos que a igreja tem que ter. né? O orgulho espiritual. Então, quando a gente consegue alcançar o pequeno, o que está lá, o que já acha que ninguém está olhando para ele, e você sai da frente aqui, vai lá no fundo e pega na mão daquele, você não sabe o presente que você deu para aquele cidadão. Você não sabe o tamanho. E a minha esposa fez essa colocação, eu achei interessante, estou até partilhando com vocês, que a gente estava indo, e como eu parei, ela falou assim, você não sabe o presente que você deu para esse grupo que estava pintando os meio-fio, porque já vai o aniversário de Planaltina agora essa semana e tal, então tem toda aquela... E já começa logo muito cedo, né, essas atividades. Então, gente, falar de Deus, falar de cristão é isso. Primeiro, respeitar o próximo como ele é, né? Depois, aceitar as diferenças, colocar... E aí a gente vai se igualar aonde? Na caridade, que para mim é o amor supremo, né? A fé, a esperança, ela vai sempre ter. Mas a caridade, ela vai superar qualquer dificuldade. Né? É na caridade que a gente consegue entender a diferença e vai harmonizar toda a nossa discussão. Então, sejamos caridosos, né? Buscamos esse lado, buscamos realmente os irmãos que precisam da nossa palavra, mas muito mais do que uma palavra, um gesto, um apego, um abraço, um afago, né? Um cheiro e uma pegada de mão. Esse é o gesto do cristão que está à disposição do próximo. Que Deus abençoe e até uma próxima.
Obrigado, deputado. O deputado é um homem de fé, tem um trabalho junto com a igreja dele também, um homem muito abençoado, um grande companheiro. Queria passar a palavra para o vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Sustentável, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e Turismo, o deputado Olair Francisco. E registrar a presença também da deputada Eliana Pedrosa.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar a nobre deputada, presidente da Frente Parlamentar, né? Eu já roubo até lá como presidente da Frente Parlamentar Evangélica aqui, distrital, a deputada Celina Leão. Também saudar o presidente Patrício, nosso amigo Evandro, o bispo Renato. Saudar a todos. Deputado, eu vim correndo para cá, eu estava ali justamente na reunião da CPI do PRODEF. E aí, eu, Celina e Ailton, falei, nós temos que acelerar os nossos trabalhos aqui, porque nós não podemos perder a sessão que está acontecendo lá no plenário. E vim correndo. Aí o Ailton falou, e eu vim aqui dar um testemunho. A importância deste momento aqui, presidente, a importância dessa frente foi criada aqui no parlamento e o efeito que ela já tem trazido. Eu sou um cidadão católico e um dia desse eu fui num culto lá evangélico aqui no nosso parlamento. E que este ato aqui hoje, representado pela nobre deputada Celina, já trouxe um efeito imenso. Toda semana tem aqui no parlamento um culto aqui dentro da casa. Isso é de suma importância. E aí eu não vou me alongar, porque tem aqui os nossos amigos, tem os pastores, tem os deputados que irão usar a palavra. Mas a gente tem que apoiar os movimentos que defendem a família, sem exceção. Seja o católico, seja o evangélico, nós temos que defender os movimentos, as entidades, as religiões que defendem a família. Porque sem o laço familiar, sem a convivência familiar, sem essa aproximação das pessoas, a situação poderia estar muito mais grave. Então eu venho aqui hoje testemunhar, dizer da importância que tem essa frente parlamentar dos evangélicos, que não é apenas para evangélico, mas é para todos que acreditam que Deus é acima de tudo, que Ele é o Todo-Poderoso. E eu tenho exemplos aqui que eu poderia dar. Entre nós aqui tem um irmão nosso que ele pegou a corda e colocou sobre o pescoço e pulou. Sabe o que aconteceu, Eliana, a corda quebrou. A corda quebrou, ele é evangelho. Está aqui, está aqui. Isso quer dizer o quê? Que Deus, o Todo-Poderoso, entendeu que não era a hora que precisava dele lá em cima, que precisava dele aqui entre nós ainda. E isso aconteceu. Isso é o quê? É a fé. Isso é o quê? É que existe alguém que nos protege. Que existe alguém que, às vezes, deixa a gente para aprender a vida, para aprender as dificuldades, deixa a gente andar com dificuldade. Mas fala, mas Deus não quer o mal para ninguém, não. Não, Deus não quer o mal para ninguém, não. Mas tem gente que só aprende também levando um arroxinho. Então, às vezes, a gente passa por momentos difíceis para amanhã a gente poder ter uns momentos melhores. E eu quero, além de testemunhar, eu quero dar o parabéns a todos aqui, sem exceção. Porque vocês têm um serviço prestado à comunidade que, infelizmente, o governo ainda não soube reconhecer. Quando, lá fora do Brasil, cheguei lá de ser um pastor, ele é recebido como autoridade. Porque tem um serviço prestado ao povo. Infelizmente, aqui no Brasil, nós ainda estamos muito atrasados em relação a isso. Mas vocês têm um serviço entre as comunidades, entre as pessoas que o procuram, porque só o procura quando perdeu a esperança e vocês o acolhem de braços abertos. E a gente tem que reconhecer isso. Portanto, minha presidente, meus amigos deputados, isto é função do parlamento. E uma sessão como esta, e uma frente parlamentar evangélica aqui dentro do nosso parlamento é de suma importância. Então, todos vocês estão de parabéns, o nosso presidente e a deputada Celina Leão, e é também o meu amigo deputado Garla. Que Deus abençoe a todos nós, e meu muito obrigado.
Queria passar a palavra agora à deputada Eliana Pedrosa.
Meu bom dia a todos e a todas aqui presentes nessa sessão super especial, que é do lançamento da Frente Parlamentar Evangélica do Distrito Federal. Queria cumprimentar especialmente a autora dessa iniciativa, a deputada Celina Leão, ao meu presidente, deputado Patrício, deputado Ailton Gomes, ao deputado Evandro Garla, o senhor presidente da Federação Nacional das Igrejas Cristãs e secretário de Estado do entorno do Distrito Federal, essa pessoa tão especial, Bispo Renato, que convivemos aqui na Câmara e sempre deixou assim a sua marca de honestidade, de trabalho sério, de comprometimento em todas as boas causas do Distrito Federal. O senhor pastor Elias Castilho, representando o deputado federal João Campos, presidente da Frente Parlamentar Evangélica Federal. O senhor presidente da Igreja Comunidade das Nações, pastor João Batista Carvalho. O senhor presidente das Assembleias de Deus, Ministério Madureira, pastor Aguimar Tavares, grande nome, né, da política brasileira, sempre presente e atuante. Senhor representante da Ordem dos Ministros Evangélicos do Distrito Federal, pastor José, que está saindo aí neste momento, à frente aí do Partido Liberal, um partido que tem certeza que nasce forte, porque tem raízes, tem passado, tem história, renascimento, né, do Partido Liberal. O senhor presidente do Campo Nacional do Guará, pastor Adalino Inácio. O senhor pastor da Igreja Apostólica Internacional e conselheiro de Educação do DF, senhor Paulo Araújo. Eu quero parabenizar a deputada Celina Leão por essa iniciativa que eu acredito ser de extrema importância, que é a criação da Frente Parlamentar Evangélica do Distrito Federal. Eu poderia começar dizendo que nós temos um deputado nessa casa, que é o deputado Evandro Grarla, que está à frente aí nessa luta do combate ao crack. E o governo federal, os governos locais, todos estão falando, vamos combater o crack, precisamos acabar com essa mazela da nossa sociedade, que tanto entristece a todos nós, que muitas e muitas famílias deixam um rastro de angústia, de dor. E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência como secretária de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. Não basta assistente social apenas. Não basta o conhecimento técnico para fazer a abordagem correta. Se você não levar a palavra de Deus junto. Então, você tem que ter o tratamento médico, tem que ter a saúde, aliada à assistência social, e todos os casos que eu conheço de recuperação, na sua maioria, eu diria que mais de 90%, sempre tem a palavra de Deus caminhando junto. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos trazer e resgatar aquela pessoa para a sociedade outra vez, para a sua família, para o seu próprio eu. Isso é uma experiência que eu vivi ali, experiência mesmo, de prática, de dia a dia. Você precisa ter essa palavra maravilhosa de Deus e que é feita através das igrejas, dos grandes missionários das igrejas, das pessoas que dedicam-se a essa causa, para que a gente possa resolver. Parabéns, deputado Evandro Garla. Eu tenho certeza que, sob sua condução, nós teremos muito mais sucesso. Não adianta o Estado achar que vai colocar não sei quantas assistentes sociais e que vai resolver. Não resolve. Não resolve. Com toda a boa vontade, com toda a técnica, com tudo isso. Então, estou dando um exemplo, para ser breve, pelo adiantar da hora, um exemplo do que a sociedade pode ganhar. Mas eu gostaria de falar agora também de uma coisa que nos preocupa. Porque nós temos que ter na Câmara, aqui na Casa do Povo, quem defenda o povo evangélico. Quem defenda o povo evangélico daqueles que querem derrubar igrejas. Daqueles que não entendem que o trabalho das igrejas evangélicas, dos seus trabalhos sociais, tem importância e que, portanto, merece a atenção do Estado no recebimento, seja de terrenos, seja de convênios para que essas obras possam crescer e se ampliar. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Por quê? As empresas, elas têm dinheiro para colocar um lobista, para colocar um funcionário, para acompanhar os processos que tramitam na Câmara Legislativa, que tramitam no Congresso Nacional. Elas têm, elas vivem do lucro. Então, elas têm como acompanhar o que acontece. Tem através das suas associações, né, associações comerciais, federações. Agora, as igrejas precisam ser defendidas. E por isso, deputada Celina, por isso, deputado Garla, da importância dessa frente evangélica. Para que os evangélicos saibam que nas suas causas os seus defensores estarão a postos 24 horas por dia, 365 dias no ano. Parabéns. E quero me somar a esse esforço e dizer para vocês, os evangélicos, as igrejas evangélicas estarão representadas aqui. Em todas as suas causas, em todas as suas lutas, em todas as suas demandas, podem apresentá-las, porque aqui na Câmara Legislativa, essa frente parlamentar, ela será aguerrida, será forte, ela será combativa, porque as suas grandes armas serão o amor, a solidariedade, o carinho e a palavra de Deus. E o exemplo que vem de vocês evangélicos, o exemplo que vem dessa vida que busca retidão, que busca sempre ajudar o próximo, terá que ser a nossa luta aqui na Câmara. Parabéns para vocês. Parabéns aos idealizadores dessa frente. Eu sinto não ter estado aqui desde o início. Estávamos na CPI do PRODEF, como disse o deputado Olair, nós abreviamos a reunião para que pudéssemos os três caminharmos aqui para dar o nosso apoio, o nosso testemunho. E também vou pedir licença para me ausentar. Vocês estão vendo que eu estou com problema do braço, eu tenho uma infiltração agora ao meio-dia, né? Para ver se a gente melhora um pouquinho dessa bursite, né? Mas agora já é até uma doença muito famosa depois do Lula, né? Já está muito popular. Mas agradeço muito, muito, muito vocês terem vindo aqui à Câmara, todos vocês que vieram, e é um time de peso. Todos vocês são pessoas bastante representativas, né? Estão sempre acompanhando o que acontece aqui no Distrito Federal, no Brasil, e nós agradecemos essa presença, que essa presença de vocês aqui é uma prova da confiança de que essa frente parlamentar ela vai fazer o seu papel. Ela vai realmente defender a boa causa, defender a todos aqueles que são tementes a Deus. Muito obrigada.
Queria passar a palavra agora ao bispo Renato aqui. Ao senhor presidente da Federação Nacional das Igrejas Cristãs e secretário de Estado do Entorno do Distrito Federal, bispo Renato.
Senhor presidente, só um pouquinho. O Renato fez um problema ali na Copol, daqui a pouco ele volta. Só que eu ia aqui, antes de passar a palavra, pedir a vossa excelência permissão. Primeiro, para agradecer a deputada Helena Pedrosa por ter vindo aqui, né, deputada Helena Pedrosa, poucos devem saber, vossa excelência fez uma cirurgia nos olhos, inclusive há pouco tempo, está inclusive com dificuldade para ler, mesmo assim veio aqui, fez o da palavra, ele lendo, né, no script do cerimonial, o nome de cada um dos membros da mesa, dos pastores, dos bispos aí, pra, mostrando o compromisso que a deputada tem com o segmento religioso e lembrar que a deputada votou a favor, inclusive, do projeto dos templos religiosos e entidades de assistência social, contribuindo muito, inclusive, para que a gente possa resolver essa situação, que na verdade ainda vai ser resolvida em função do edital, que nós tivemos alguns problemas. E desejar a Vossa Excelência sucesso no procedimento médico que vai ser realizado daqui a pouco com Vossa Excelência. E é claro que todos os parlamentares dessa casa vão ficar aqui torcendo para que Vossa Excelência restabeleça o mais rápido possível.
Obrigada, presidente. Queria passar a palavra ao presidente da COF, nosso amigo deputado Agaciel Maia.
Deputada Celina Leão, a quem parabenizo mais uma vez, são tantas vezes que eu tenho dado parabéns a Vossa Excelência que eu estou por estar realizando essa audiência de relevante, esse assunto é um assunto que essa frente parlamentar tem uma importância grande e ela tem sido bem acolhida aqui, seja com o deputado Evandro Gala, seja com o deputado Vasni, na discussão com o deputado Patrício, fundamental, nosso presidente, no que diz a regularização dos templos. Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes, duas metas, que a primeira é a regularização, deputada Celina, e a segunda é que o governo aproveite os espaços dos templos e das igrejas, no sentido de fazer uma política de treinamento. Que incentivo existe isso nos Estados Unidos, tá certo? Onde esses templos se transformam em centros de treinamento apoiado pelo governo. Aí eu falo isso na condição de presidente da Comissão de Orçamento. O governo poderia, deputado Patrício, deputado Alaí, abrir um segmento, a exemplo do que acontece em alguns países do mundo, onde transforma esses templos num instrumento de cidadania. Já existe o aspecto da fé, e não só o aspecto da fé, conforme na época eu debatia com o deputado Vasni, a importância que o governo tem de enxergar os templos e as igrejas com a finalidade social. Porque você imagina a quantidade de pessoas que à noite vão para as igrejas, vão para os templos, ao invés de irem para a rua. Brasília tem um papel fundamental, mas o Rio de Janeiro, eu digo isso porque eu tenho uns irmãos que moram lá, sou amigo pessoal do senador Crivella, o papel que os templos exercem aquelas pessoas que passam o dia trabalhando e à noite vão para lá, para aqueles templos, uma finalidade social imensurável. Porque ter o jovem vai para a igreja, vai orar, tá certo? Vai para os templos, vai orar, vai para a igreja, vai rezar e sai da rua. Agora, se pudéssemos, e nós temos dinheiro suficiente aqui no Distrito Federal, de fazermos convênio de cooperação técnica com os templos, onde esses jovens, ou mesmo os adultos, pudessem ir, depois do culto, pudessem fazer uma atividade de treinamento, onde pudesse trazer para a sociedade o retorno através da profissionalização. Nós sabemos que Brasília, nós temos, deputado Patrício e nosso presidente, nós estamos com 113,6 bilhões de reais de orçamento para gastarmos nos próximos 4 anos. É muito dinheiro. E aí, constantemente, por ser oriundo do Congresso, muitos me perguntam, Garcel, você está no GDF, como é que você está vendo o governo? Como é que ele está andando? Você acha que esse governo atual vai construir, vai desenvolver, vai caminhar? Eu, do ponto de vista econômico, eu afirmei, inclusive, tem algumas pessoas, alguns senadores, eu disse, o governo do Distrito Federal, ele tem que se esforçar muito para não dar certo. Porque tem todas as condições... Tá certo? E agora não tivemos mais uma surpresa, nosso fundo constitucional vai para 10 bilhões e pouco, sai de certo. Então tem que haver um esforço muito grande de desorganização e de erro para que esse governo não dê certo. E eu sei que não vai, e que vai dar certo. Tá certo? Nós acreditamos, porque o governo dando certo, o que dá certo é a população, é a organização. Mas eu acho que essa frente parlamentar ela tem uma importância fundamental. Primeiro, porque tem pessoas especializadas no assunto. Eu não sou. Tá certo? Aqui vocês têm uma comunidade forte. O que precisa, e Brasília é isso, Brasília é uma questão de gestão política, não é uma questão de gestão econômica, não é uma questão de gestão operacional, Brasília é uma questão de gestão política. E essa frente parlamentar vem corrigir exatamente isso. Por isso que eu acredito que vocês vão transformar esses templos não só num espaço de fé e de cidadania, mas num espaço de treinamento, tá certo? E num espaço onde dê oportunidade, não ao jovem, não só ao jovem, mas também às pessoas de 18 a 60 anos, de realmente aprender uma profissão e ter um emprego digno. Parabéns.
Obrigada, deputada Gaciel. Fui muito feliz aí com as colocações dele. Nós queremos que essa cidade dê certo. Queria passar a palavra aqui também para o deputado Evandro Garla.
Muito bom dia, senhora presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores pastores, presbíteros, obreiros que estão fazendo parte dessa sessão solene. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos aqui hoje nessa tarefa, nessa missão. Agradecer também à deputada Celina Leão, presidente dessa frente, que contou com o apoio de vários deputados para essa frente estar instalada aqui na Câmara Legislativa. Nosso presidente aqui da casa, deputado Patrício, que tem desenvolvido e desempenhado um papel importante junto à parte das instituições evangélicas, pelo fato também de ter cooperado muito, trabalhado bastante com o deputado Vasni no processo da regularização dos terrenos. O senhor presidente da FENAIC, Bispo Renato, que daqui a pouco já está aqui de volta, pastor Elias Castilho, representando o nosso deputado federal, João Campos, prazer enorme revê-lo, e saiba que estamos sempre juntos lá no Congresso Nacional com a nossa bancada do partido, em prol dos interesses do povo de Deus. O senhor presidente, que eu conheci hoje, da Comunidade das Nações, pastor J.B. Carvalho, pastor Guimar Tavares, presidente das Assembleias de Deus, Ministério Madureira, que Deus continue abençoando mais e mais o seu ministério, pastor Adalino Inácio, que já está fazendo parte de inúmeras bancadas aqui, isso é muito bom, viu? Isso é bom, né? Porque nós precisamos de pastores, homens de Deus, que também ocupem esta bancada. Eu gostaria de deixar um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Quando falamos da frente, da importância da frente parlamentar evangélica, seja ela no Congresso Nacional, seja aqui na Câmara Distrital, ou aonde ela foi instalada, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, tudo tem um objetivo, deputado. Se nós formos observar na palavra de Deus, existem inúmeros e inúmeros exemplos que tem um texto, três palavras, Senhor dos Exércitos. Quando nós estamos falando de exército, nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de batalha, estamos falando de estratégias. E quando é criada uma frente, seja para qual objetivo for, seja ela do evangélico, seja ela do ruralista, seja ela ambientalista, seja no que for, chama-se estratégia. E muitas das vezes, pessoas não compreendem o objetivo de uma frente. O objetivo de uma frente não é apenas para concordar o que está sendo falado nela, mas muitas das vezes ser opositor dentro dela. Por quê? Fugir da batalha, nós não podemos. Nós temos que estar em todos os campos. O povo de Deus, ele tem que estar em todos os campos, em todas as ações da sociedade. Senão, é aí que o mal trabalha. O que é as trevas? Nada mais é do que a ausência de luz. Então, em qualquer setor da sociedade, nós temos que ter representantes. Seja no poder judiciário, seja no poder executivo, seja no poder legislativo, seja no empresariado, na mídia, em qualquer frente, nós temos que ter pessoas lá dentro para ou serem a favor ou serem contra. Por quê? Nós não podemos deixar situações acontecerem como ia acontecer no Congresso e como ia acontecer aqui no Distrito Federal. Devido à pressão dos parlamentares, da Frente Parlamentar Evangélica, que o kit gay não saiu. Porque a presidenta Dilma, ela entendeu que aquele material estava impróprio para o objetivo. Os evangélicos, nós evangélicos, pastores, obreiros, as instituições, somos contra os homossexuais? Não. Não somos contra. Nós lutamos contra a homofobia, porque eles são também seres humanos. Qualquer violação em qualquer ser humano é uma violação contra Deus, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, se alguém agride, se alguém maltrata, também nós somos contra. Agora, da forma como estava sendo feito, nós não aceitamos. Tanto que fizemos toda aquela marcha, foi feito aquele evento, os deputados pararam o Congresso, no Senado a mesma coisa. E isso é importante. Isso é importante. Tanto que aqui no Distrito Federal, isto ia acontecer também. O Conselho de Direitos Humanos aqui do Distrito Federal, não sei se vocês sabem disso, mas o Conselho de Direitos Humanos, eles apoiaram, colocaram no Diário Oficial do Distrito Federal, apoiando
a distribuição desse kit. Tanto que quando nós soubemos disso, através do balanço geral, nós viemos aqui à tribuna reclamar. Nós viemos aqui na tribuna cobrar. Então nós descobrimos alguém que mandava mais que a presidenta Dilma. Descobrimos alguém que mandava mais que o governador Agnello. E relatamos o fato. Se a própria presidenta ela entendeu que aquele material não era próprio, porém o MEC já informou que é necessário, vai ter que ter um vídeo tal, que ainda vai passar pela comissão da Frente Parlamentar Evangélica, vai estar lá passando. Tinha alguém aqui no Distrito Federal que queria fazer isso. Viemos aqui cobrar. No dia seguinte ele foi exonerado. Mas tudo isso, por quê? Nós estamos numa guerra, nós estamos numa uma batalha, pastor Guimar. E para isso nós temos que ter pessoas em pontos estratégicos, seja em qual frente for. Tem pessoas que... Tem até um ditado que nós utilizamos, presidente Patrício. Texto sem contexto é um pretexto para a pessoa falar besteira. Muitas das vezes as pessoas não sabem quais são os propósitos, quais são as estratégias e não sabem quais são os propósitos de Deus. Então, a importância dessa frente parlamentar evangélica é justamente se contrapor a tudo aquilo que for contra o povo de Deus, contra a família brasileira, contra a família do Distrito Federal. Por isso que nós estamos engajados, presidente. E no que for necessário, nós estamos juntos. O que for necessário, nós estamos juntos. Seja numa comunidade terapêutica, seja em ações para não fechar as igrejas. Lógico, desde que também esteja tudo regular. Nós temos que também ser justos. Nós temos, seguimos a Bíblia é lei, a Bíblia é justiça. Então também temos que, nós não podemos querer fazer nada fora da legislação. Agora, quando existe perseguição, quando existe falta de comprometimento da pessoa que está ali fechando, já é diferente. Agora tem que estar tudo direito, porque senão também não dá. Deus, antes de ele ser amor, ele é justiça. Então nós temos que ser justos. Temos que ser justos. Então é esse um dos objetivos da frente. Quando a deputada, pelo papel que ela tem desempenhado aqui na casa, ela traz, ou convida, ou cobra as ações do governo do Distrito Federal em relação aos concursados, seja da área de saúde, da área da educação, ela está fazendo o papel de cobrar as ações de um povo necessitado. Tanto que o nosso senhor, presidente Patrício, o senhor Jesus, quando ele esteve aqui fisicamente na terra, ele não andava somente entre os grandes. Ele estava ali no meio do povo. Ele estava ali no meio dos doentes, no meio dos leprosos, no meio daqueles que precisavam, sim, ouvir a verdade. E também ele esteve entre os grandes. Então, nós que estamos aqui representando o nosso Senhor, nós temos que saber estar em todos os locais. Porque tem pessoas que só querem estar aqui em cima, mas não quer estar aqui embaixo. Não quer estar onde o povo está. Mas aí não podemos esquecer daquela passagem bíblica. Quando tive fome, não me deste comer. Quando estive preso, não me visitaste. Quando estive doente, não foste me visitar. Então, essa é a missão daqueles que fazem parte da Frente Parlamentar Evangélica. E estar observando tudo que o governo do Distrito Federal está fazendo, tudo que o governo nacional, o governo federal está fazendo, e também o que as outras frentes estão fazendo. Muito obrigado.
Parabéns, deputado Evandro Garla. Foi muito feliz aí nas colocações. Com certeza é um homem verdadeiramente um homem de Deus. Queria passar a palavra agora ao presidente da Câmara Legislativa, o deputado Patrício.
Bom dia a todos, né? Boa tarde, meio dia e meio já. Cumprimentar o senhor pastor da Igreja Apostólica Internacional e conselheiro de Educação do DF, Paulo Araújo. O senhor representante da Ordem dos Ministros Evangélicos do Distrito Federal, pastor César Rodrigues de Oliveira, o senhor presidente missionário da Casa da Bênção, apóstolo Daniel de Oliveira, que também esteve aqui, o senhor presidente da Igreja de Comunidade das Nações, pastor João Batista Carvalho, o senhor presidente da Federação Nacional das Igrejas Cristãs e secretário de Estado do entorno do Distrito Federal, Bispo Renato, que está ausente no instante, mas deve voltar a essa mesa até o término da sessão. Senhor presidente do Campo Nacional do Guará, pastor Adalino Inácio, ex-policial militar, Adalino. A honra para mim saber que você foi da instituição, da corporação, e que, graças a Deus, está nesse caminho e sabe que o social é mais importante do que a repressão policial, do que policiais nas ruas. Ao Senhor pastor Elias Carvalho, Elias Castilho, representante do deputado do federal João Campos, presidente da Frente Parlamentar Evangélica Federal, que fez um excelente discurso aqui, mas na frente vou falar, não tem eloquência que o senhor tem, mas vamos tentar aqui colocar. Ao excelentíssimo senhor ouvidor dessa casa, né, de leis, deputado Evandro Garla, que é evangélico, tem feito excelente trabalho na Câmara Legislativa, participa inclusive assiduamente de todas as sessões, audiências, comissões gerais e das sessões plenárias desta casa, né, um parlamentar ativo, inclusive, não deixa de participar de nenhuma função parlamentar, né, Evandro, tem administrado bem sua agenda, inclusive, né, quero te parabenizar por isso, a gente tem muita dificuldade de conciliar a agenda, às vezes tem alguns problemas aí, mas você tem conseguido ir bem. Ao presidente das Assembleias de Deus, ministro Madureira, né, Mistério Madureira, pastor Guimar Tavares, que é companheiro do Gama, da cidade que eu moro, onde eu nasci e resido até hoje, e realmente a igreja tem feito um grande trabalho lá, nós passamos todos os dias, aquela célula tem levado mais e mais pessoas, né, para aquele templo religioso, e você tem feito um grande trabalho, não só lá na igreja, no templo, mas também na faculdade e nas atividades sociais que tem desempenhado e representado, inclusive, bem aquela cidade a nível de governo, a nível da Câmara Legislativa e a nível do Distrito Federal. E o que mostra, inclusive, é bom salientar aqui, que não é apenas com atividade parlamentar, com mandato parlamentar, que você faz o trabalho e o exercício da cidadania que é previsto para qualquer um. Você faz política o tempo todo, independente do mandato parlamentar. E é claro, cumprimentar a altura, né, do requerimento dessa sessão aqui, que está efetivando a frente parlamentar evangélica do Distrito Federal, aqui na Câmara Legislativa. Colocar, como foi dito, inclusive, pelo Olaí Francisco, que fez uso da palavra, que nós temos nessa casa, inclusive, uma vez por mês, um culto religioso, onde os parlamentares e servidores podem participar na quarta-feira, às 12 horas, e todos podem participar, é aberto a todas as pessoas. São convidados, inclusive, pelo sistema de som, é divulgado, para que cada um possa cuidar toda semana, né? Toda semana. O Hélio está lembrando ali, porque o Hélio fica o tempo todo de olho ali. Aí está lembrando toda semana, toda quarta-feira, ao meio-dia. E também a missa, que o Valci também coordena aí, para que o pessoal possa cuidar do lado espiritual. E é importante que aqui nessa Casa de Leis, a gente se preocupe com esse lado. É muito importante. A Câmara não existe apenas para fazer leis, produzir leis para a sociedade. Nós precisamos lembrar sempre, já foi dito pelos pastores aqui, que nenhuma autoridade é constituída senão em função da vontade de Deus. E nenhuma folha cai sem que Deus tenha conhecimento. É bom que a gente lembre disso também. E é bom lembrarmos também que o enfrentamento do PL 122 lá, pastor Guimar, ou de outros, faz parte do enfrentamento que nós vamos ter a nossa vida inteira. E aí é preciso, inclusive, é importante que haja esse enfrentamento, porque é esse enfrentamento que faz as pessoas se aproximarem de Deus, fazem fazer a reflexão, fazem as pessoas refletirem para saberem o caminho certo e o caminho errado. É importante. Nenhuma crise e nenhum enfrentamento acontece se não for porque Deus quer que a gente conheça e faça a reflexão dos nossos atos, inclusive, para que a gente possa corrigir o que nós fizemos de errado. E quem não errou, para que continue no caminho certo. É bom que a gente lembre disso. Estou falando isso porque pastor Elias, quando fez seu discurso ali, eu falei que ia falar, viu, pastor? Colocou muito bem, com muita serenidade, mas de forma muito firme. É importante ser firme sem ser rude. Ser firme, mas da forma que Vossa Excelência colocou. Tá certo? Firme, austero, mas sabendo o que está falando. E isso é verdade. Nós passamos por uma crise muito grande no Distrito Federal no ano de 2009 e 2010. E foi essa casa que restabeleceu a autonomia política do Distrito Federal. Que garantiu, inclusive, como disse o deputado Agaciel Maia, que fez o da palavra, que hoje Brasília tenha 113 bilhões para gastar nos 4 anos de governo do governador Agnello. São 113. Porque 13,9% foi a correção do fundo constitucional desse ano. E com certeza nos próximos anos também vai aumentar o percentual do fundo constitucional. Além de termos batido o recorde da arrecadação, esse ano da arrecadação local do Tesouro do governo do Distrito Federal. Então, o discurso do deputado Agaciel Maia, está correto. E aí, pastor Elias, isso é verdade. Durante a crise, eu, graças a Deus, me apeguei em Deus para conduzir essa casa no período da crise. Por maior que seja a pressão e tivesse sido de partidos políticos, segmentos sociais, sindicais e de qualquer um, porque a pressão foi muito grande, e eu discutia hoje de manhã numa emissora de TV onde eu fui tomar café antes de vir para cá, com diretores da emissora de TV, que a pressão foi grande ontem, uma outra emissora perguntava, e hoje lá também, dos bastidores, e eu disse o seguinte, os bastidores ninguém vai conhecer, a não ser se um dia eu conte, mas não vou contar. Até porque não vai levar a nada. O que importa, o que interessa, é restabelecer a autonomia política e financeira do Distrito Federal. Porque o nosso mandato, ele tem previsão para acabar, como Vossa Excelência mesmo colocou. Naquela época, o meu terminava dos parlamentares em 2010. E na eleição, no final de 2010, alguns se reelegeram, outros não. Fazendo a vontade popular, mas principalmente a vontade de Deus, como Vossa Excelência colocou. O meu mandato de presidente vai até 31 de dezembro de 2012. E por isso eu não tenho tido nenhum problema em tomar decisões firmes aqui. Por mais que, pastor Guimar, alguns setores da mídia queiram questionar, até dizendo que é um jargão de falar firme e transparente. Mas é o que eu vou usar e a forma que eu vou agir. Independente que contrarie interesse de deputado ou de qualquer segmento. A deputada Celina é testemunha disso. Os embates e enfrentamentos que nós temos. Mas dentro do campo político e ideológico. Sempre respeitando cada um. Do seu posicionamento e da forma de agir. Até porque nós não podemos saber qual vai ser o futuro de cada um. Qual vai ser o futuro de cada um. O nosso mandato termina em 2014. Essa é a única certeza que nós temos, a não ser que aconteça o que Vossa Excelência mesmo colocou. Que perca o mandato no meio do caminho. O que pode acontecer. Agora, para não perder, para continuar firme e para continuar fazendo a vontade do povo do Distrito Federal, seja votando o projeto dos tempos religiosos, entidades sociais que nós aprovamos aqui, mas que isso não resolve essa situação, porque a deputada Eliana também fez um pronunciamento, como o ex-secretário da SEDESC colocou bem, que para tirar as pessoas das drogas, nós temos 80 entidades hoje, e a deputada Celina fez uma audiência aqui, inclusive, para discutir isso, a questão da dependência, das clínicas terapêuticas, nós temos 80 e só 10 estão credenciadas. E das 10 clínicas credenciadas, nós não temos certeza se as 10 vão receber os recursos, em função da burocracia existente hoje. Então é preciso que os governantes tenham essa consciência, que trazendo as igrejas para perto, trazendo os templos para perto, as entidades de assistência social, eles vão fazer o papel que já fazem, que é o papel onde o Estado é omisso. É na ausência do Estado que eles acabam ocupando esse espaço e têm que fazer, não só cuidando do lado espiritual, como disse bem o deputado Garcia Almeida. Mas é preciso dar as condições para isso. É preciso dar condições de logística, de estrutura e condições financeiras. Não adianta mandar um projeto para a Câmara Legislativa para aprovar um projeto de pequenas e microempresas, achando que vai gerar emprego e vai dar isenção aos empresários, mas aí não manda para que as clínicas terapêuticas que cuidam dos drogados, dos dependentes químicos, também tenham as mesmas condições. Então não adianta. É preciso que o governante, que foi constituído, como Vossa Excelência disse, e autoridade em vontade de Deus, tenha essa clareza, que a autoridade dele passa. Hoje nós estamos aqui como deputados, amanhã outros vão estar aqui. Qualquer um está nessa mesa ou nesse plenário. Ou alguma pessoa na sociedade que ninguém nem imagina e vai ter a autoridade em sua mão. Mas vai ter a capacidade de cumprir a sua missão e de, no final, o que é mais importante para o cidadão, que é temente a Deus, é que no final você possa olhar para trás e saber o seguinte, que você cumpriu a sua missão, que você fez o que é certo e que no final você pode não ter mais autoridade nenhuma, poder nenhum. Mas você pode olhar para trás e pode andar em qualquer lugar de cabeça erguida, viu, Guimar? Lá na cidade do Gama. Em qualquer tempo andar de cabeça erguida naquela cidade. Eu nasci lá, moro lá e vou continuar morando lá. E é o maior orgulho que eu tenho de poder no final de semana ou quando tenho algum momento de lazer, poder andar pela cidade em qualquer estabelecimento comercial, em qualquer lugar de cabeça erguida e fazer o enfrentamento político, ou discussão política, qualquer discussão, sem medo de ninguém me acusar de nada que eu não possa rebater e provar de que não é verdade. É isso que cada cristão, cada temente a Deus tem que ter. A sua consciência, a sua crença em Deus e a sua conduta ilibada para que no futuro ele possa continuar seguindo o mesmo caminho, independente de autoridade ou de poder algum que ele tenha. Viu, pastor Elias? Então, Vossa Excelência foi muito feliz no seu discurso, falou muito bem, foi o discurso mais sereno que teve aqui, mais firme. Parabéns e continue na frente parlamentar no Congresso Nacional, que com certeza o deputado Evandro Garra, a deputada Celina, podem no futuro estar lá como deputado federal e pertencer, inclusive, a essa frente parlamentar de evangélicos lá no Congresso Nacional. Então, obrigado a todos por terem vindo à Câmara Legislativa, sucesso nessa caminhada e que essa frente cumpra o seu papel de fato, prestando grande serviço, relevante serviço à sociedade do Distrito Federal. Muito obrigado.
Gostaria de registrar algumas presenças. Enquanto isso, convidar também a cantora Nádia para fazer cantar mais uma música aqui conosco. Pastor Augusto César, da Coordenação Religiosa, deputado Vasni de Ruri. Ao Carlos José da Silva, pastor da Monte Horebe. Ao pastor Wendel de Souza, que é o capelão aqui da Câmara. Ao pastor Hermano Barreira, presidente do partido do PL de Santa Maria. da Igreja Pentecostal, a pastora Raquel, presidente da EMIT do Brasil, pastor Valteni, ao pastor Ivan Rebouças, as pessoas, as presenças que estão aqui. A cantora Nádia.
Ok. Vamos novamente ficar de pé, vamos cantar uma canção, eu não sei se todos conhecem, mas primeiro peço que todos respirem fundo e pensem na soberania de Deus, na grandeza de Deus, que sem Ele, disse Jesus, sem mim, vocês podem ter todas as melhores intenções. E Deus acredita nas nossas boas intenções, mas sem mim nada vocês vão poder fazer. Então vamos pensar em Deus, vamos colocá-lo no lugar que Ele merece, que é dEle, o primeiro lugar, e declarar que Ele é grande e que a grandeza dEle nos alcance. Vamos cantar essa canção com essa disposição de coração. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande se alegrar, faz a terra se alegrar, meu Deus, Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz, se você souber, cante. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Te convido mais uma vez. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, todos hão de ver. Quão grande é o meu
Deus. Eu creio que eu fui contemplada por várias falas aqui, e hoje pela manhã eu iria escrever algo, mas eu ajoelhei, orei a Deus e pedi que o Espírito Santo me guiasse. Até porque a minha presença hoje nessa casa é um milagre de Deus. É um milagre profetizado e confirmado por Deus. E várias pessoas aqui falaram algo que é verdade. Deus não erra. Ninguém está aqui por acaso. Não existe nenhum parlamentar que faz parte dessa frente ou que esteve nessa sessão aqui hoje por acaso. Nós tivemos uma diminuição expressiva na bancada evangélica, que foi por permissão de Deus. E que Deus sabe todas as coisas. E hoje, quando eu orava cedo, me saiu uma palavra para lembrar que o Deus de Israel, aquele que vencia, que mandava o anjo, que vencia 185 mil soldados, é o mesmo Deus de hoje. Que muitas vezes nós estamos tão desacostumados a viver na presença de Deus que nós esquecemos que é esse o mesmo Deus ainda. É o Deus capaz de fazer qualquer milagre. E eu queria aqui começar agradecendo a presença de todas as pessoas que passaram aqui, ao apóstolo Doriel, que teve que sair, ao deputado Patrício, presidente da casa, que está aqui até agora conosco, um homem de fé também, ao deputado Evandro Garla, que foi muito feliz nas colocações, aqui é um homem que tem realmente sido um pastor aqui dentro, ao pastor Elias, que foi muito feliz nas suas colocações, ao meu querido pastor João Batista, que fez uma reflexão que é importante, de falar que Deus impacta. Aonde que Deus chega, ele muda uma situação. E é tão engraçado, porque muitas vezes, aquele ambiente que está calmo, quando Deus chega naquilo, e aquilo vira um rebuliço grande, porque aonde que Deus chega, tem que ter mudança. E eu creio que as palavras do pastor JB foi nesse sentido também. Ao pastor Egmar Tavares, esse homem de Deus, que está aí frente desse ministério enorme, né, que são as Assembleias de Deus, que a gente fala que aonde que você vai no país todo tem uma igreja Assembleia de Deus. Nossa, eu queria aqui também agradecer ao pastor Ozeza, que também teve que sair, né, o querido pastor Ozeza, ao pastor Adalino também, que pela história que foi referendado por todos e pelo que eu conheço ele também, que já conheço ele de várias outras vezes, a gente sabe o homem que é. Ao pastor Paulo Araújo, que foi muito feliz nessas colocações. E eu vou ser breve, até pelo avançar da hora. Queria falar para nós que talvez o que maior eu fiz aqui quando eu virei deputada foi ter talvez criado o culto aqui às quartas-feiras. Esse talvez seja a minha maior obra aqui dentro da Câmara Legislativa. Não foi o projeto do ICMS, do desconto, não foi nenhum projeto, foi estabelecer nessa casa a palavra de Deus. Porque foi a primeira coisa que Davi fez, foi levar a arca para a casa de Deus. Então, toda quarta-feira nós temos um culto aqui, o capelão está aqui, que é o pastor Wendel, que conduz isso, e que isso se multiplique, porque nós estamos trazendo para cá, e há algo, sim, no mundo espiritual que é muito forte, que acontece, e vocês são testemunhas que não é fácil estar aqui. E eu ouvi uma pregação esses dias que mexeu muito comigo, que falava sobre a nossa comunhão com o Espírito, e o nosso propósito, e a nossa semente. Inclusive, tive a oportunidade de ouvir essa pregação na palavra com o pastor Mike Murdock, e aquilo mexeu muito comigo, porque se nós não tivermos um propósito na vida, para que nós existimos? Qual que é o seu propósito? Qual que é o propósito da Frente Parlamentar Evangélica? Por que Deus me estabeleceu aqui nesse lugar? Por que Deus estabeleceu o pastor Aguimar na frente, o pastor JB, o apóstolo Doriel, o pastor Evandro Garla? Porque Deus tem um propósito. E se nós falarmos com Deus de coração e de verdade, nós realmente vamos nos identificar qual que é o propósito de Deus na nossa vida. Porque nós realmente sabemos qual que é o propósito de Deus na nossa vida. E se nós não sabemos, nós já estamos errados. Nós temos que procurar saber qual que é o propósito de Deus na nossa vida. Como o pastor aqui falou, o pastor Paulo, ele participou da primeira reunião, onde que durante a minha campanha eu tive uma palavra que falava Esther 4:12. E essa palavra é muito forte, porque ela fala que Esther foi levantada a rainha, não foi para ficar no meio dos reis. Esther foi levantada a rainha porque Deus tinha um propósito na vida dela, que era salvar um povo. E essa frente parlamentar tem um propósito, que é defender o povo de Deus. E o pastor Evandro Garla foi muito feliz nas colocações dele, quando ele fala de estratégia. Nós temos sim que ter estratégia. E é tão engraçado, porque eu que sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, e é por estratégia de Deus que eu estou naquele lugar. Vocês podem ter certeza disso. Que é a sabedoria de Deus que tem me conduzido com tranquilidade em todos os lugares onde eu tenho que ir. Sabendo que eu sou uma evangélica deputada e não uma deputada evangélica. Que antes de ser deputada, eu sou evangélica. Que eu tenho uma fé. Que Deus tocou no meu coração e Deus toca cada um do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. E fazer isso com muita sabedoria e muita tranquilidade. É isso que eu tenho pedido para Deus todos os dias. Deus me conduz aonde que o Senhor quer me levar. Me leva aonde que o Senhor quer. Para que eu possa colocar a minha visão, o que eu acho, o que eu penso. Até porque existe, e eu estou querendo até escrever sobre isso, os direitos humanos de uma nova visão. Porque direitos humanos é família, direitos humanos é amor, Direitos humanos é caridade. Direitos humanos é você fazer o que é certo. O que é certo. E nós não precisamos de deixar a nossa fé, o que a gente acredita, para a gente defender os direitos humanos. Nós temos que ter sabedoria. E é isso que eu tenho pedido para Deus todos os dias da minha vida. Sabedoria. Me dê sabedoria, Pai, para que eu possa conduzir meu mandato, para que eu possa atender as pessoas, para que eu possa viver o milagre que é eu estar aqui hoje nessa casa. E o lançamento dessa frente parlamentar é um milagre de Deus. Eu creio que esse é o primeiro de vários outros debates que nós vamos ter. Nós temos coisas importantes aqui que foram citadas por vários parlamentares, que eu fiz questão de anotar, os alvarás, a regularização, a questão profissional, a questão de utilizar esses espaços públicos, aproveitar melhor isso. Isso é uma grande demanda e é um grande desafio, como o deputado Patrício colocou aqui. E eu acredito num Deus que não precisa de um exército, Deus precisa de um só que tenha coragem. É esse Deus que eu sirvo, que precisa de um só que tenha coragem, porque atrás de um vem outro, outro, outro. O maior líder do mundo se chama Jesus, que começou com 12 e hoje tem espalhado no mundo inteiro quantos seguidores? Tinha 12. Ele tinha 12. Aqui nós hoje tivemos 8 parlamentares. Então que essa frente parlamentar seja isso, uma semente, que a gente possa plantar essa semente hoje com muito amor, regá-la com muita sabedoria do Espírito Santo e pedir a Deus muita unção para que a gente possa fazer a vontade dEle aqui nesse lugar. A vontade dEle nesse lugar. Para que a gente não fique soberbo, para que a gente tenha humildade de, às vezes, receber as críticas que são necessárias, mas que a gente possa estar disposta a fazer um trabalho pelo povo, verdadeiramente pelo povo. Cada um sabe aqui o propósito de Deus na sua vida. Eu sei qual é o propósito de Deus na minha. E eu acredito que essa frente também não vai se furtar a fazer um trabalho sério, com dignidade, com respeito a todos, mas principalmente com os braços abertos para toda a comunidade evangélica do Distrito Federal, que representa hoje quase 50% hoje da população do Distrito Federal evangélica. É evangélica por um propósito, cada um está bem em um lugar. Nós temos os irmãos católicos, que nós os respeitamos muito, que também tem um trabalho belíssimo. Deus tem um propósito com cada um, em cada um, em cada lugar. E é isso que hoje a gente queria fazer, lançar essa frente. Nós vamos estabelecer um plano de trabalho, né, paralelo aí com a frente parlamentar. Eu tive, recebi um telefonema essa semana que estão fundando aí a Associação Nacional, através do FENASP, Associação Nacional dos Deputados Evangélicos, que vão estabelecer com todas as câmaras legislativas, as assembleias legislativas de todo o país, para a gente começar a debater temas importantes que são realmente para a sociedade. Mas o que eu quero agradecer aqui até agora, todas as pessoas que estão aqui, deixaram de almoçar, porque vocês fazem parte, e porque Deus tem um propósito de vocês estarem aqui. Queria agradecer a Deus, primeiramente. Quando eu ganhei a eleição, a primeira coisa que eu falei foi isso, nós estávamos no nosso escritório, e foi a primeira pessoa que eu realmente agradeci foi a Deus. Porque eu sei, e quem está do meu lado aqui sabe, o quanto de milagre que nós vivemos. E o quanto de milagre que eu vivo até hoje nesse lugar aqui. Que eu sei que Deus tem um propósito. Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês. E agradecer às demais autoridades e convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal com suas presenças. Declaro encerrada, só que antes de eu declarar encerrada, eu acho que nós tínhamos que orar, porque é uma frente parlamentar evangélica, e encerrar já, e encerrar com oração, e aí eu vou pedir que o pastor JB faça uma oração para encerrar e agradecer a presença de todos vocês.
Graças a Deus.
Também, a frente parlamentar, tanto aqui do Distrito Federal, quanto da Câmara Federal, tem um site, www.fpedf.com.br. As fotos do evento também estão lá.
Amém. Eu queria que você inclinasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Pai nosso, te chamamos de Pai porque somos filhos e somos cuidados por ti todos os dias. Que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha santificar o teu nome em cada ministério, em cada vida, em cada instituição de Brasília. Venha sobre nós o teu governo, o teu reino, que a justiça, gozo, paz e alegria. Vem quebrar o jugo do pescoço de sobre os ombros do nosso povo, fazer destilar a justiça como um orvalho, que assim na terra como no céu se faça aqui, Senhor, nessa Câmara Legislativa, nessa frente parlamentar, em todas as outras frentes, que nós possamos dizer assim na terra como no céu, que a terra seja invadida pelo céu, pela tua vontade, O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é o pão nosso, é o pão coletivo, que o Senhor alimente aquele que está faminto, aquele que não tem nada para comer, que o Senhor dê o suprimento e a provisão, a inteligência e a sabedoria, dá-nos o pão cotidiano, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Hoje estamos aqui humildemente diante da tua presença, pedindo a tua visitação mais uma vez. Faz de novo, Senhor. Faz como fizeste, Senhor, na Europa dos bárbaros, dos visigodos, dos ostrogodos, dos lombardos, dos normandos. Varre essa terra com um avivamento mais uma vez. Sopra o teu espírito, traz chuva pesada, Senhor. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne e que cada carne seja visitada com a oportunidade da salvação na pessoa de Jesus Cristo, porque abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós celebramos o teu nome, a tua glória nesse lugar e te agradecemos. Seja tu bendito, a ti que é digno de toda honra, glória, louvor, o domínio, a sabedoria pelos séculos dos séculos. Celebramos o teu nome nesse lugar para sempre, em nome de Jesus.
Amém. Assim sendo, declaro encerrada essa presente sessão solene.